Ora bem, estamos então em condições de retomar a nossa ordem do dia. Naturalmente, o ponto que falámos há pouco e que adiámos para janeiro, a pedido do Grupo Parlamentar do PAN, sobre o ponto 7, eu tenho a indicação que a Sra. Deputada Bibiana Cunha estará já em alinhamento. Só para lhe dar nota que o ponto 7 foi passado para janeiro. Foi aqui introduzida uma questão pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que tem a ver com a aprovação e aplicação do Orçamento 2021, que naturalmente poderá, de certa forma, responder às preocupações deste projeto-lei. Eu não sei se gostaria só de forma de concluirmos os esclarecimentos, se gostaria de reiterar para ouvirmos a opinião da Sra. Deputada e passámos a seguir, sim, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Tiago Esteban Martins e passámos depois de imediato à ordem do dia.
Sr. Presidente, apenas por uma questão de procedimento, uma vez que o ponto estava adiado, não sei se há alguma vantagem prática em o fazer, mas de qualquer das formas, a única questão que nós colocámos tinha que ver com o facto de ser ou não uma mais-valia pedir um conjunto de contributos quando a próxima reunião em que nós iremos discutir esta matéria tiver, no fundo, já ultrapassado esta questão.
Penso que, de certa forma, o que pretendíamos passar em termos de mensagem e de substância era relativamente às duas situações de reiterar os pedidos às instituições que não responderam, com a exclusão do grupo, e atendendo que os grupos parlamentares também foram desafiados a poderem apresentar novas propostas de alteração, só pedi à Sra. Deputada Bibiana Cunha, se estiver em linha, o que é que sobre esta nota que depois iríamos dar conhecimento se não participasse, mas felizmente está entre nós mesmo pela via digital, o que é que teria a dizer sobre esta questão, que é uma questão naturalmente pertinente também colocada pelo Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Sra. Deputada Bibiana Cunha, está-nos a ouvir?
Estou sim, Sr. Presidente, agradeço a sua amabilidade em atualizar-me, uma vez que o ponto já havia sido discutido. De facto, com a alteração ou com aquela que vai ser, no fundo, o resultado do Orçamento de Estado, há parte do problema que se resolve. Nós entendemos que na totalidade ele não fica resolvido e, portanto, solicitamos de facto este adiamento, pois parece-nos que seria fundamental ouvir todas as outras entidades para além do CRUP e obviamente agradecemos a compreensão da Comissão nesse sentido para que possamos então fazer esse trabalho em janeiro.
Muito bem.
Reiterando obviamente a necessidade que as entidades pronunciem e será fundamental no processo.
Muito bem,
Muito
está
obrigada.
explicado e eu também fico com a consciência mais tranquila que assim ouvimos e de viva voz a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar, autor do projeto de lei, e de maneira que vamos dar sequência àquilo que já tínhamos definido no início da reunião, relativamente ao pedido colocado pelo PAN. Estamos então, portanto, em condições de passar ao ponto número 2 da ordem do dia, que, como sabem e bem se lembram, é a aprovação de um conjunto de atas, melhor precisando, que são do dia 26 de outubro, do dia 29 de outubro, 30 de outubro, 2 de dezembro e 9 de dezembro. Se houver alguém que se queira pronunciar sobre o conteúdo das atas, pode fazê-lo neste momento. Estou a falar para os seus deputados que estão a assistir presencialmente, mas também para aqueles e aquelas que nos escutam por via digital. Não havendo qualquer anotação, nós vamos passar à votação destas atas. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas estão aprovadas por unanimidade. Comunicações do Presidente é o ponto 3.1. O projeto de resolução 777 desta legislatura e sessão legislativa, apresentado pelo Bloco de Esquerda, pela criação de um fundo de apoio ao associativismo juvenil. A questão que colocamos é se o Bloco de Esquerda deseja a discussão em plenário ou em comissão. Sr. Deputado Luís Monteiro, tenha a bondade.
Essa apresenta em comissão.
Este projeto de resolução vai ser discutido em comissão. A mesma questão eu coloco relativamente ao projeto de resolução 781 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que recomendo ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os diferentes atores educativos e entre os diferentes níveis de ensino. O Partido Socialista, o seu Grupo Parlamentar, deseja a sua discussão em plenário ou em comissão. É a questão que coloco ao Sr. Coordenador, deputado Tiago Esteban Martins. Em plenário, em plenário. Desculpa a questão do, muitas vezes, de falar com a máscara, não dá a percepção exata da comunicação. Portanto, fica em plenário. Já tivemos a audição concretizada. O ponto número 5, como bem se recordam, foi adiado ao pedido do Grupo Parlamentar do PSD. E temos agora o texto final dos projetos de resolução 624, 633, 655, 676, 681 e 703, da autoria respectivamente do Partido Comunista Português, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, do PSD, do PEV e do Partido Socialista. O texto final que foi elaborado pela Comissão foi-vos remetido e a questão é que estamos em condições para poder votar este texto final dos projetos de resolução. Se não houvesse objeção, ou se houver, podem falar neste momento. Eu falo para os senhores deputados que nos acompanham presencialmente e por via digital também. Senhores deputados, podemos passar à votação do texto final. Se estamos em condições então de passar à votação do texto final, assim o vamos fazer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o texto final por unanimidade. O texto final segue para o plenário respectivo. Agora temos, eu fazia aqui um compasso, porque o Sr. Deputado que tem responsabilidade direta no ponto 8, já que o ponto 7, como foi decidido no início e a pedido do PAN, foi adiado para janeiro, teremos a discussão do projeto de resolução 674 da Iniciativa Liberal, do projeto de resolução 759 do Partido Comunista Português, todos sobre o mesmo tema, e do projeto de resolução 783 do PEV, tudo a ver com a abertura gradual ao público dos estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades, da Iniciativa Liberal, do PCP retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e do PEV, em que se recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática desportiva em contexto da pandemia. O Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo estava noutra comissão e pediu-me que faria todos os esforços para estar aqui esta hora. Pronto, então é isso. Nós vamos progredindo na ordem do dia e se chegar, nós atendemos estes três projetos de resolução, naturalmente que são todos sobre o mesmo tema. Vamos aguardar então e passar para, obviamente com a autorização dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Passávamos para o ponto 11. Alma Rivera que vai intervir? Não. O ponto 11 é o sessão e votação do relatório final da petição. Aquele que pediu o adiamento para hoje. Está? Na última ordem do dia, porque não leram todos. O ponto 11 é apreciação e votação do relatório final da petição 109 desta legislatura e da primeira sessão legislativa pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas. Foi autora deste parecer a senhora deputada Ana Mesquita, peço perdão, são as duas Anas, mas esta é a Ana Mesquita do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem a Comissão agradece o trabalho desenvolvido nesta área e passou da anterior ordem do dia para hoje. Senhora Deputada, tenha a bondade.
Sr. Presidente, até porque eu tenho que sair, nós dispensaríamos a apresentação, se entretanto houvesse alguma dúvida por parte dos grupos parlamentares, senão poderíamos passar para a votação diretamente.
Muito bem, nós partimos do pressuposto que já houve uma semana para a leitura deste parecer, do relatório elaborado pela Sra. Deputada Ana Mesquita, que é do conhecimento de todos os senhores deputados e das senhoras deputadas. Há alguma discussão? É apreciação e votação do relatório. Exatamente. Apreciação e votação do relatório final da petição. Da autoria da senhora deputada Ana Mesquita, a quem agradecemos a elaboração e o trabalho tido com este relatório. Estamos então em posição de poder submeter à votação o relatório que nos chegou. Então, se estamos, eu estendo também este desafio à participação por via digital. Certo? Então vamos votar o ponto número 11. Ponto número 11 é apreciação e votação do relatório final da petição 109 desta legislatura e da primeira sessão legislativa. Então, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório da senhora deputada Ana Mesquita por unanimidade. Muito bem. Está cumprido este ponto de ordem de trabalhos. E temos agora o ponto número 12, com a suspensão do ponto 8 e 10. Vamos progredindo na ordem do dia, com a autorização dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Eu dava desde já a palavra, porque este requerimento que nos foi apresentado e que é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, é da autoria do Bloco de Esquerda, tem a ver com o requerer uma audição do Sr. Reitor da Universidade do Minho sobre a questão das praxes académicas e do episódio racista com os estudantes praxistas. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, para o efeito, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer a oportunidade de apresentar este requerimento, que infelizmente não traz nenhum assunto novo, nenhum assunto bom a esta comissão. É do conhecimento da Comissão e do Parlamento que o Bloco de Esquerda, desde que foi eleito pela primeira vez na Assembleia da República, tem tido uma posição crítica em relação a algumas tradições, chamadas tradições académicas no ensino superior, nomeadamente sobre as praxes académicas. Tivemos, ao longo de várias legislaturas, nomeadamente na anterior legislatura, propostas não só para combater o abuso, mas também para criar mecanismos alternativos de inclusão dos estudantes que acabassem de ingressar no ensino superior público. Poderíamos dizer que, na maioria das vezes, fomos pouco ouvidos, mas também devemos dizer que, já por duas vezes nesta Casa, na legislatura entre 2011 e 2015, mas também na legislatura entre 2015 e 2019, tivemos a oportunidade de conseguir aprovar um conjunto de recomendações, recomendações essas que o Governo da anterior legislatura cumpriu, na esmagadora maioria dos casos. Tivemos a oportunidade, numa dessas recomendações, recomendar justamente a produção de um estudo sociológico sobre a realidade da praxe. Esse estudo foi não só produzido, como apresentado aqui nesta Casa. E esse estudo não só fazia uma leitura sobre aquilo que são hoje as realidades da praxe no ensino superior português, a sua história, a forma como elas se interligam com o espaço académico, não só com o espaço académico estudantil, mas também com o espaço académico dos espaços de gestão da própria universidade, e portanto há uma ligação muito estreita naquilo que são hoje as competências e as responsabilidades de governo das instituições de ensino superior e as práticas da praxe, não só diretamente sobre o que elas significam, mas também sobre o peso que essa massa estudantil tem em relação a esses processos internos das instituições de ensino superior. E esse estudo indicava também um conjunto de outras recomendações dos próprios promotores desse estudo académico e que indicavam alguns caminhos para combater as praxes académicas e criar uma lógica mais horizontal e mais solidária no ensino superior público. E porquê é que nós insistimos no ponto dessas mesmas recomendações? Porque, se é verdade que o Governo cumpriu as recomendações que vinham da Assembleia da República, que foram aqui aprovadas nesta Casa, em relação a um conjunto de matérias que era importante pôr em prática, depois não cumpriu praticamente nenhuma daquelas que eram as recomendações tidas nesse mesmo estudo, nem tinha de o fazer. Nem tinha de o fazer, é importante dizer isso. Mas nós fazemos uma leitura crítica disso. E esse estudo não foi aqui nesta Casa praticamente nunca criticado, aliás, foi bem recebido, está sustentado e indica alguns caminhos. Infelizmente, depois desse estudo ter sido publicado, salvo erro, em 2017, salvo erro também foi apresentado aqui em 2018, continuamos a ter um conjunto de episódios que, porventura, muita gente poderá dizer que são episódios perdidos no meio de um quotidiano que não é assim, mas que, a verdade, têm repetido todos os anos. Todos os anos. Episódios homofóbicos, episódios racistas e xenófobos, episódios LGBT-fóbicos, episódios que ponham em causa a integridade, muitas das vezes psicológica e às vezes física, de um conjunto de estudantes. A nós interessa-nos pouco, e avanço já com o argumento, interessa-nos pouco fazer uma discussão sobre se os estudantes aceitam ou não aceitam. Aliás, essa tem sido uma prática dos tribunais em Portugal de assumir que, sempre que há uma aceitação implícita ou explícita de um crime, à partida esse crime não existe, e a praxe em geral tem acontecido isso. Aliás, é olhar para o histórico de várias sentenças em relação a alguns crimes que aconteceram e algumas queixas que aconteceram na praxe. Mas, para além da questão da aplicação da lei, é importante nós percebermos que mecanismos é que estão a ser desenvolvidos. Os senhores reitores e o grupo já por várias vezes mostraram alguma preocupação em relação a este fenómeno. Aliás, fizemos um caminho em conjunto na altura desse estudo. Tivemos também a oportunidade de ouvir o grupo e o CSIRP. Na altura, não sei, tenho a certeza se ouvimos ou se foi um texto, um documento escrito que enviaram. A verdade é que são críticos, mas depois aplicam muito pouco daquilo que está na sua capacidade de aplicar. E, portanto, há, sem dúvida, ao longo destes anos todos, não só um aumento de um conjunto de violências fruto de um espaço social muito específico, que é a praxe académica, mas isso também acontece muitas vezes com a conivência de um conjunto de reitores e de um conjunto de responsáveis de instituições de ensino superior. O requerimento que nós aqui apresentamos não é nem nenhum passa-culpas, porque a Assembleia da República tem de assumir as suas funções enquanto poder legislativo e poder fiscalizador do governo, mas é, acima de tudo, uma capacidade de nós interagirmos mais com aqueles que no terreno têm uma maior possibilidade de atuar. Nós, com certeza, não vamos legislar sobre o problema da praxe na Universidade do Minho, mas podemos ter um conhecimento mais concreto sobre aquilo que se passou e que mecanismos é que podem ser apresentados. E, por isso, damos entrada deste requerimento na Comissão de Educação e Ciência para podermos ouvir o Sr. Reitor da Universidade do Minho, que pelos comunicados que a Reitoria já produziu, parece-me estar disponível para o efeito, até porque já assinou um conjunto de mecanismos para investigar o caso em concreto que aconteceu há cerca de uma semana e meia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Como está a discussão, o requerimento, a Comissão, gostava de ouvir quem desejasse intervir sobre esta matéria, se quiser fazer, naturalmente, porque o requerimento é muito objetivo. Eu passo, tenho que olhar para a minha esquerda, por uma questão de participação digital. Não sei se há algum dos seus deputados ou suas deputadas que...
Quer falar?
Então, eu vou dar a palavra, porque quer falar também sobre o efeito deste requerimento, à senhora deputada Alma Rivera, e depois ao senhor deputado João Coutrinho Figueiredo. Não? Então, Alma Rivera, tenha a bondade, senhora deputada, estamos a vê-la e ouvi-la agora.
Ótimo, obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados aí presentes. Nós, antes de mais, queríamos manifestar que, naturalmente, acompanharemos e votaremos a favor deste requerimento do Bloco de Esquerda. No entanto, queríamos deixar aqui algumas ressalvas. Em primeiro lugar, que achamos que tudo aquilo que se relacione com atitudes e comportamentos discriminatórios, e neste caso racistas, devem ser penalizados, devem ser considerados como crimes e, portanto, julgados como tal, e, portanto, queremos que não saia deste âmbito em primeiro lugar, ou que não haja outras escalas de importância dada, e, por outro lado, também salvaguardar que no que toca à praxe, que é uma forma de organização dos estudantes, não nos toca a nós concordar ou não, e, portanto, também queríamos salvaguardar que não se pode fazer generalizações sobre o que é a praxe e ao mesmo tempo também não abrir espaço para algum comportamento mais autoritário que nós não acompanhamos, mas naturalmente que votaremos a favor deste requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dalma Rivera. Mais algum deputado, o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada deseja intervenção nesta matéria? Se não, passamos imediatamente à votação do requerimento. Estamos em condições de o fazer? O Sr. Deputado Luís Monteiro quer acrescentar ainda algo sobre o mesmo tema. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, obviamente, agradecer os comentários que foram feitos e fico contente que possamos ouvir, obviamente, o Sr. Reitor da Universidade do Minho aqui na Assembleia da República sobre o assunto. Nenhum dos comentários que teci sobre a praxe se baseia numa leitura meramente política que o Bloco de Esquerda faz. Os comportamentos de vários tipos de abuso têm sido estruturais na praxe, aliás, é uma das marcas da praxe, é isso que o estudo que não foi criticado aqui na Assembleia da República indica exatamente. E, portanto, a leitura que nós fazemos é factual, não é uma leitura de opinião sobre o que é que se passa lá. É uma leitura de facto sobre um conjunto de crimes que se tornaram evidentes, em primeiro lugar, e que se tornaram um cotidiano de abuso sobre um conjunto de outros estudantes. Nós, obviamente, nunca vamos fazer nenhuma leitura autoritária sobre aquilo que é a capacidade de organização dos estudantes. Mas, enquanto órgão legislador, temos de garantir, em primeiro lugar, que a lei é cumprida e, em segundo lugar, que existem mecanismos de combater o abuso e até de defender um conjunto de vítimas que, muitas das vezes, não se sentem nunca apoiadas nessa situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, por este esclarecimento complementar ao conteúdo do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Nós só vamos convidar o Sr. Reitor a estar presente depois de procedermos à votação, que é o que vamos fazer de seguida e de imediato. Então, eu coloco o requerimento do Bloco de Esquerda, que é conhecido de todos os grupos parlamentares e dos seus deputados e senhoras deputadas, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Tenho nota de que o CDS-PP também está a acompanhar a sessão por via digital e que se pronunciou só, e o PAN também, só para fazer referência, que depois naturalmente constará na ata de vida. Está aprovado e o convite irá ser elaborado para, tão breve quanto possível, possa participar em audição o Sr. Reitor da Universidade do Minho. E temos agora, se nos permitissem, ora bem, nós ou passámos ao ponto 8, 9 e 10, ou passámos ao voto, à discussão e votação do projeto de voto. Passámos ao ponto 8, 9 e 10, que foi aquilo que nós decidimos em consciência, logo que, porque dei nota à comissão que o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo fazia questão de participar na apresentação do seu projeto de resolução, que vamos juntar ao projeto de resolução sobre a mesma temática do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e do PED, portanto, que incidem sobre a mesma temática. Fazia a apresentação, que é o ponto 8, o Sr. Deputado João Catrino Figueiredo, depois o PCP, depois o PED e depois a discussão conjunta dos três projetos de resolução. Sr. Deputado João Catrino Figueiredo, agradeço a participação, naturalmente o esforço nós sabemos que é para todos e não escapa à regra, não, e de maneira que cá estamos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Não tenho que agradecer, eu é que agradeço a disponibilidade e a flexibilidade e peço desculpa de andar um bocadinho fora dentro, todos percebem porquê. Este projeto de resolução apresentado pelo Partido Liberal já há quase 2 meses tem uma recomendação factual que é conhecida e que corre pela sua própria natureza o risco de se desatualizar em função daquilo que acontece na dinâmica da pandemia, com as regras que vão sendo adotadas, umas mais, outras menos bem justificadas. O ponto não é tanto esse, é que gostaria de manter o ênfase na importância deste tipo de temas, porque é daquelas situações, ou uma daquelas atividades onde creio que os reais impactos das medidas de confinamento e de restrição de circulação têm sido mal avaliados, subavaliados e de uma forma que pode ter consequências bem mais perniciosas do que se podia antecipar. Desde logo porque os clubes desportivos e as coletividades culturais têm na presença de público nos seus eventos uma boa parte das suas receitas, não havendo isso, correm sérias dificuldades financeiras, que afeta desde logo o enorme esforço de formação nas diversas modalidades que estes clubes fazem, e depois têm como consequência, já em segunda derivada, o facto de não manterem ocupados, mesmo quando tal é possível do ponto de vista das regras de circulação, um conjunto muito vasto de jovens que tinham na atividade esportiva um escape importante para uma série de dificuldades que passam e que eram um suporte enorme da sua saúde mental. Portanto, por isso é que eu digo que este é um tema que pode estar gravemente subvalorizado em relação às consequências das medidas que são tomadas, porque vários longos meses deste tipo de restrições, deste tipo de impossibilidade, quer dos clubes funcionarem, quer dos jovens poderem ter a sua atividade desportiva, têm consequências que podem ser muito graves ou até, em alguns casos, impossíveis de recuperar. Portanto, isto tem a ver com a presença de pessoas nos recintos, nos estádios, que, como digo, são para muitos destes clubes a grande fonte de receita. Portanto, sem querer fazer da recomendação algo que, em função da evolução da pandemia, possa não fazer sentido no dia de amanhã, só fazer sentido daqui a 2 semanas, poder voltar a não fazer sentido daqui a 1 mês, o princípio da coisa é temos de ter muito mais cuidado com os impactos reais e com os danos causados por medidas que são demasiado cegas em relação à participação de pessoas em eventos desportivos e com as consequências depois de primeira, segunda e terceira derivada que isso tem, culminando na saúde mental de uma grande parte da nossa juventude que depende destas atividades, e era por isso que eu gostava de apresentar, estar presente para apresentar este projeto de resolução, correndo do risco de ele ser um pouco datado, mas a importância mantém-se intacta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Penso que foi muito claro na explanação do projeto de resolução. Agora passava ao ponto 9, mas que vamos depois discutir em conjunto, o 8, 9 e 10, é o projeto de resolução 759, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições, vai intervir a senhora deputada Alma Rivera. Seja bem-vinda novamente, senhora deputada, tenha a bondade.
Muito Olá bem. De novo.
Estamos a vê-la e a ouvi-la, tenha a bondade.
Bom, o PCP apresentou este projeto de resolução que uma vez mais insistimos no tema da retoma do desporto e dos apoios ao desporto, porque esta não é uma questão de menor importância, apesar de o seu tratamento ter sido de facto insuficiente. E não é uma questão que possa esperar para que a pandemia passe para vir para cima da mesa, não pode, e não pode porque se já não existir o movimento de base, as organizações, os dirigentes, os atletas que sustentam o desporto em Portugal, não se conseguirá mais à frente recuperar o que se perdeu. A nível das entidades, das federações, dos clubes, até mesmo dos ginásios, que viram a sua atividade reduzida de uma forma abrupta, calcula-se que em torno dos 70%, não há respostas concretas para este setor. Em alguns casos, se falarmos do desporto federado, essa redução da atividade pode ir até aos 80%, 90%, portanto é aqui uma dimensão muito significativa e que tem traduções depois nos números concretos. Eu ouvi o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal aqui colocava relativamente aos jovens e, de facto, nomeadamente no setor juvenil, existe uma redução muito grande. Os pais têm receio, também porque não estão a ser acauteladas por parte do Governo a necessidade da retoma nesta área, portanto não fomenta, não contraria esta tendência, mas a nível de inscritos, por exemplo, de inscritos em federações, são menos 173.991 atletas inscritos, relativamente à época passada. Isto é uma dimensão avassaladora. Nós estamos a falar da sobrevivência dos clubes, das associações, das coletividades, é isto que está em causa. E com a queda abrupta das mensalidades, temos quebras de receitas das atividades não estatutárias, por exemplo, os bares, junta-se a quebra dos apoios institucionais, ou outros, como a cedência dos espaços, ajudas que muitas vezes as autarquias dão no suporte a despesas. É que a Covid, portanto, veio aqui a bater sobre uma realidade que já não era nada fácil. O associativismo já passava por graves dificuldades. Sabemos que ao nível da disponibilidade, dos ritmos de vida, não facilitam a participação. Sabemos que para o próprio dirigente associativo muitas vezes significa ter de abdicar de muito da sua vida para poder continuar a contribuir, com tudo isto num financiamento também muito reduzido, e portanto temos que considerar aqui que já tínhamos um plano de fundo muito, muito complicado, e para além disso é preciso ver que estamos a falar de técnicos, treinadores, outros trabalhadores direto ou indiretamente ligados a estas coletividades, a estes clubes, que se deixarmos ir abaixo todo este tecido, também vão para o desemprego. Portanto, é preciso, no nosso entender, mudar o olhar sobre o tema, porque ninguém, de facto, consegue negar a importância do desporto, só que isso passa, no momento imediato, por salvar aquilo que temos, e se o Governo e a maioria dos deputados só perceber o que está em causa mais tarde, não vai ser só estalar os dedos e que se volta a conseguir dinamizar. Nós, em Portugal, temos uma percentagem de pessoas que não realizam o mínimo de atividade física muito, muito, muito alarmante. Está entre os países da União Europeia com piores resultados ao nível da atividade física e do sedentarismo. E isto tem de ser contrariado por todas e mais algumas razões, e, portanto, é preciso aqui considerar o impacto não só na saúde, desde logo na prevenção da doença, mas na promoção também da saúde mental, mas também ao nível da integração, da inclusão, lembremos do desporto adaptado, da formação, ao nível da educação física, do desporto escolar, na formação de caráter, na construção de resiliência, mas também ao nível... A questão económica. Não intervir não é racional do ponto de vista económico, porque desde logo na poupança, nas funções sociais do Estado, que a ausência de prática desportiva implica. E tudo o que mexe em torno do desporto, todas as externalidades associadas, mesmo o turismo ligado ao desporto, o próprio emprego nesta área que tem vindo a crescer, e também depois uma área académica que é até bastante respeitada, o ensino da motricidade humana em Portugal. Portanto, não se compreende a ausência de respostas e medidas políticas para o impacto da crise neste setor. Não faltaram propostas. No Orçamento de Estado existe uma redução de verbas no desporto e na juventude. O desporto de formação terá menos investimento. Nenhuma das propostas apresentadas pelos partidos, nomeadamente pelo PCP, foi considerada, seja a redução do IVA, do equipamento e material desportivo, seja a isenção do IRC até aos 30 mil euros, seja o fundo de apoio para o desporto. No entanto, apesar de termos perdido esta primeira batalha no Orçamento de Estado, achamos que, dada a importância da questão, não podemos deitar a toalha ao chão e temos mesmo de tentar chamar outros também a salvar o desporto. E é por isso que propomos, com este projeto de resolução, que se insete rapidamente um diálogo produtivo, não é, entre o Governo e as entidades do associativismo desportivo, a todos os níveis, rapidamente, que estão mais do que disponíveis para contribuir para que se estabeleçam regras sanitárias, de acordo com as especificidades de cada modalidade. E, portanto, não vai faltar aqui cooperação. Vou terminar, desculpe, que se implemente um programa de apoio extraordinário e urgente ao movimento associativo popular que possibilite a compensação destes prejuízos financeiros que falei anteriormente e que estimule a retoma segura das atividades, a criação de um programa de incentivo à prática desportiva e, portanto, também a ver no pós-Covid o caminho que seguimos com a normalização das competições. Não se entende se pode-se ver cultura, se pode ver um espetáculo musical, porque é que não se pode assistir a um jogo, é algo que ainda não conseguimos perceber e, portanto, que se estimule rapidamente o regresso do público aos eventos e às competições desportivas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Eu dava de imediato a palavra sobre o projeto de resolução 783 desta legislatura, da autoria do PEV, em que recomenda ao Governo medidas com vista à retoma de prática desportiva em contexto de pandemia. E dava a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Com este projeto de resolução, os Verdes pretendem recomendar ao Governo que se adotem medidas com vista à retoma da prática desportiva em contexto de pandemia, que, como sabemos, trouxe um conjunto muito vasto de impactos esses que ainda não é sequer possível avaliar. Mas este, na área do desporto, nós sabemos que tem já alguns impactos negativos muito fortes. Com várias alterações, as suspensões e interdições com de prevenir a propagação da doença, conter a pandemia e garantir a segurança das pessoas na normalidade do dia-a-dia, foram aplicadas estas medidas demasiado restritivas na nossa opinião. Relativamente à prática da atividade física e desportiva, constitui um fator muito importante e determinante para a saúde e o desenvolvimento dos cidadãos, sendo até importante para a atual situação epidemiológica, criar o benefício do bem-estar físico e, consequentemente, psicológico psicológico e social. A prática das atividade física e desportiva é ainda reconhecidamente importante para a inclusão social, promovendo a socialização, a confiança e a autoestima. Segundo especialistas, a interrupção abrupta no desporto jovem pode provocar ansiedades e problemas de desenvolvimento dos jovens, que estão parados há mais de 9 meses, agravando-se sem a possibilidade ou sem no horizonte existir um prazo para a retoma. Como se sabe, grande parte dos clubes, associações desportivas e coletividades, particularmente as de menor dimensão, dependem muito de escalões de formação, ficando em causa a sua sustentabilidade, podendo correr assim o risco de fechar portas e de pôr fim ao projeto, levando à dispensa dos trabalhadores, treinadores, formadores, entre outros. Ou seja, está em causa a viabilidade dos clubes e as associações, mas também da própria atividade desportiva, lesando milhares de pessoas, especialmente os jovens. Obviamente, não descuramos a necessidade da aplicação rigorosa das medidas de prevenção da doença, na fase de preparação durante e após a realização das atividades desportivas, nem os riscos associados às diferentes modalidades. Mas, com as medidas adequadas, é possível assegurar essa prática. Assim sendo, para o Partido Ecologista aos Verdes, é indispensável que se trabalhe em conjunto no sentido de conciliar a retoma da prática e das competições desportivas nacionais e regionais, com a garantia da proteção da saúde pública, minimizando o risco da propagação e do contágio da Covid, com o objetivo de, dentro do possível e em contexto de pandemia, mais rapidamente evitar as consequências negativas mais duradouras para os jovens, para os atletas e para os clubes. Por isso, depois, o projeto recomenda que se promova um programa de incentivo à prática desportiva, que se criem apoios destinados ao movimento associativo, que se apresente até à Assembleia da República de forma regular os resultados do grupo de trabalho que está a analisar a adaptação das modalidades e que se promova as diligências necessárias para o incentivo do retorno progressivo do público aos eventos desportivos, uma vez acauteladas as devidas normas de orientação de proteção de saúde pública que estão a ser já aplicadas noutro tipo de espetáculos, digamos assim, não é? E que sendo possível nesses, também pode ser possível no desporto. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Penso que de forma minuciosa qualquer um dos projetos de resolução foi devidamente apresentado. Estamos em condições de provocar a discussão de qualquer um deles. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado que entender, ou à Sra. Deputada que entender, a pronunciar-se sobre a matéria. Faço desafiando os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que estão a assistir presencialmente e aqueles que também nos ouvem pela via digital. Eu tenho um pedido já, a quem concedo a palavra de imediato, à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o PSD não entende, sobretudo, algo que quaisquer destes projetos e os partidos dos grupos parlamentares que os apresentaram referem, que é o facto de não existir atividade desportiva em determinados setores, não existir público para assistir, e existir uma prática quase de ausência em certas competições, em especial nas camadas jovens. E não entendemos, por uma razão, se essa explicação fosse clara e direta e objetiva por parte da DGS, respeitaríamos, como é evidente, uma vez que a vida das pessoas deve ser a prioridade e a salvaguarda e segurança das mesmas. Mas, como não existe orientação que seja clara e se perceba, uma vez que, tal por exemplo, como o projeto da Iniciativa Liberal refere, e passo a citar, existe a presença de público em vários tipos de eventos, como reuniões políticas, festivais, concertos, touradas, espetáculos culturais. Portanto, se existem regras para tornar possível estes eventos culturais e de outro tipo, não entendemos como não foram criadas e não são possíveis regras para permitir que exista também público e, eventualmente, outras atividades desportivas que neste momento estão interditas pela DGS. É evidente que, e repito, salvaguardando sempre a segurança das pessoas e a sua saúde. Agora, se não nos parece adequado, neste momento da pandemia, que seja possível existir em determinados eventos e não sejam possíveis existir eventos desportivos, não conseguimos entender e, portanto, percebemos quaisquer destes projetos nesta vertente. Também percebemos se, a dada altura e a dado momento, também como foi referido há pouco, todas estas circunstâncias tiverem que ser revertidas e, portanto, dada a evolução da pandemia, esperemos que não seja necessário, mas pode de eventualmente exigir que tudo seja revertido para uma ausência de público e até de competições ou até de prática desportiva, enfim, dependendo, como é evidente, sempre, e é no entender do PSD o que é mais importante, baseado em dados científicos, baseado em dados concretos, de onde advenham então as regras sanitárias para quaisquer desta prática, deste público. E, portanto, desde que, baseados em dados científicos, quaisquer regras sanitárias serão compreendidas pelo PSD, não entendemos neste momento por isso mesmo, porque existe uma divergência uma forma de agir sobre determinados setores que é divergente e não é coerente. E daí nós, enfim, estarmos atentos aos projetos de resolução apresentados pelos diferentes partidos, porque nos revimos principalmente nestas questões. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos passar a palavra, por via digital, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Eduardo Barroco de Melo. Está-nos a ouvir, Sr. Deputado? Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo?
Estou aí, Sr. Presidente, não sei se me estão a ouvir também, estava aqui a ligar.
Muito bem, pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria falar sobre estes projetos que abordam dimensões diferentes da retoma do desporto, mas acho que é importante fazer aqui também, antes de mais, um enquadramento desta discussão, porque estes projetos partem do pressuposto de que o Governo tem tido inação relativamente a este tema e isso não se verifica de facto. Aliás, o Governo, desde o início da pandemia, procurou acompanhar o movimento associativo, fez uma auscultação profunda de diversas entidades esportivas dos níveis mais reduzidos do ponto de vista da sua organização, como aos clubes locais, mas também com a auscultação de todas as associações esportivas e todas as federações desportivas, procuraram avaliar o impacto não só do ponto de vista da atividade, mas também o impacto socioeconómico da pandemia no setor desportivo. E, aliás, estabeleceu um grupo de trabalho que tem representação além do governo, quer da área governativa da saúde, quer da área governativa do desporto, mas também a administração pública e outras atividades e outras entidades, nomeadamente as cúpulas esportivas, como os Comitês Olímpicos e Paralímpicos de Portugal e a Confederação do Desporto de Portugal. E, portanto, a atividade do Governo no que toca ao acompanhamento da atividade esportiva tem sido completo e profundo e não tem sido, obviamente, esta descurada esta dimensão. Dito isso, também é possível verificar que, ao longo deste tempo em que decorre a pandemia, que se procurou fazer aqui alguns testes, utilizando alguns eventos em particular, para perceber de que forma é que podíamos retomar a prática desportiva. Isso aconteceu com os jogos da Seleção Nacional, aconteceu na Primeira e na Segunda Liga de futebol, aconteceu também com algumas modalidades em concreto, com modalidades individuais, por exemplo. Agora, obviamente, parece-me mais importante do que isso, aliás, até com a realização de outros eventos com ampla participação, como foi, por exemplo, o caso do Grande Prémio de Fórmula 1 e do MotoGP, o MotoGP já sem público, exatamente pela experiência negativa que tinha acontecido no Grande Prémio da Fórmula 1, e isso deve-nos fazer refletir também na realização destes eventos. Mas aquilo que me parece mais importante, porque este tem sido um dos argumentos que tem sido mais utilizados, ainda há pouco a senhora deputada Cláudia André utilizava, de que as normas são incoerentes e que são imperceptíveis. Bem, eu verdadeiramente estranharia que a nós, agentes políticos, em primeiro lugar, que nos parecessem simples avaliações que são de base científica e para o qual nós não temos qualificação para as compreender. Aliás, a gestão da pandemia faz-se e tem-se feito, pelo menos no caso português, com um grande suporte técnico e científico, exatamente nos termos em que é reclamado, quer pelos proponentes destes projetos, quer ainda agora pelo PSD, e o que estranharíamos era que pudéssemos impor a nossa vontade, por muito que ela seja, obviamente, uma vontade bondosa. O Partido Socialista também gostaria, obviamente, que nós pudéssemos ter uma prática desportiva regular, que pudéssemos ter pessoas nos estádios, que pudessem os clubes não sofrer financeiramente com as dificuldades que a pandemia impõe, mas isso não é possível. E, portanto, não sendo possível, é importante que esta gestão se faça, de facto, com base nos critérios científicos, na avaliação técnica que, neste caso, a Direção-Geral de Saúde decreta, e decreta até, por exemplo, decreta, não é propriamente uma novidade, na orientação 36 de 2020, nos critérios que nós conhecemos e que, portanto, estão ao alcance de qualquer pessoa de boa vontade avaliá-los e percebê-los. Isso determina também a presença ou não de público no estádio, consoante, aliás, a avaliação do risco que é utilizada pela Organização Mundial de Saúde. E, portanto, o Partido Socialista vai continuar a procurar, também no âmbito da cooperação na Assembleia da República, desenhar formas de retomar em todas as vertentes, quer no, no, na competição, quer na presença do público, quer mesmo do ponto de vista do apoio aos clubes. Vai continuar a colaborar nesta discussão para encontrarmos as melhores formas de suportar os clubes, mas sem, obviamente, pormos em causa, em primeiro lugar, a saúde dos portugueses, que acho que isso que é o mais importante. Todos nós percebemos quais são, creio eu, aliás, acho que não é preciso, desse ponto de vista, uma formação muito avançada para perceber que a prática desportiva impõe riscos, riscos adicionais. Podemos ver isso, por exemplo, no futebol profissional em Portugal, que apesar de ter um grau de controle maior, outro tipo de recursos que a maior parte dos clubes mais pequenos não têm, não deixa de ter casos de disseminação do vírus, mesmo com um controle mais apertado. E, portanto, percebendo nós que há riscos adicionais na prática desportiva e também o riscos adicionais
concluir, por favor.
na presença do público neste tipo de prática desportiva, nós vamos ter que continuar a avaliar em cada momento quais são as condições que se reúnem para podermos gradualmente retomar esta atividade. Sendo que é certo que nós estamos numa fase em que já passámos agora ao segundo pico, mas ainda estamos a diminuir o número de casos diários, sendo certo também que já tivemos muitos casos de contágio, especialmente a norte, que terão resultado até de prática desportiva, e portanto é importante que nós tenhamos a noção de que fazer esta discussão, por muito que nós possamos ter toda a boa vontade, e o Partido Socialista também o tem, mas tem que ser feito, obviamente, na base da boa informação técnica e científica, e não nos cabe a nós, creio eu, pelo menos se quisermos ter o sentido de responsabilidade, felizmente acho que a Assembleia da República tem tido no acompanhar da situação pandémica, temos que obviamente não ultrapassar, não fazer com que a nossa vontade ultrapasse a realidade concreta em cada momento, e eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Branco de Melo. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, congratular os três grupos parlamentares pela apresentação dos três projetos que estamos aqui a discutir. E parece-me evidente que é um conjunto de matérias que são de fácil compreensão. Há uma dificuldade na viabilidade financeira dos clubes, em primeiro lugar. Aliás, já tivemos essa discussão sobre a necessidade de um fundo de apoio a estes mesmos clubes, principalmente aos clubes mais pequenos, amadores, que têm uma forte componente de formação, que respondem territorialmente a espaços mais pequenos, a territórios mais pequenos, mas nem por isso perdem a sua importância e a sua dimensão social. Temos também um agravamento de problemas de saúde mental.
Peço desculpa ao Sr. Deputado Luís Monteiro, mas vou tentar apelar a quem está a participar por via digital que tenha portanto, o microfone desligado, por favor, enquanto intervém o Sr. Deputado. Está bem? Peço desculpa, Sr. Deputado, vou interromper, mas é para ajudar.
Não tem
Tenha a
qualquer
bondade.
problema.
Tenha a bondade.
Há realmente um agravamento dos problemas de saúde mental, principalmente junto daquelas crianças e daqueles jovens que já haviam tomado uma lógica e um cotidiano de preparação física e de exercício físico e que o perderam completamente. Aliás, os números são evidentes nisso, menos 170 mil adeptos inscritos do que no ano letivo ou no ano passado, o que é bastante, o que é dramático, não é, para o setor. E há também, ao mesmo tempo, uma necessidade que poucas vezes é falada, que é uma necessidade, eu não gostaria de utilizar diretamente a expressão recrutamento, mas que é uma necessidade de novas inscrições de novos atletas. Portanto, isso é que cria uma dinâmica e uma vida diferente a estes clubes e estas associações. E, portanto, havendo praticamente um ano, ou se calhar mais de um ano, de uma pausa naquilo que é a sua normal atividade, isso vai se sentir e não se vai resolver mesmo que o plano da vacinação seja cumprido mais rapidamente ou que tenhamos boas notícias mais rápido do que aquilo que achamos. Por isso é importante que o Governo vá estudando possibilidades de retoma sobre a atividade esportiva. Mas se é verdade que nós concordamos com isso, nós não podemos concordar com alguns pressupostos da forma como muitas das vezes o debate é feito. Aliás, não houve nenhum partido, nos momentos onde a pandemia mais se agravou, que propusesse que pudéssemos ter jogos, por exemplo, com proposta política. Eu não estou a falar dos jogos da Champions League. Eu estou a falar de jogos de formação, que acontecem aos milhares durante todos os fins de semana. Ninguém propôs isso. Nós estamos hoje a viver o resultado, 4 semanas depois do pico da segunda vaga. Recordes de mortes diários em Portugal. Por isso é que nenhum partido aqui chegou e disse que havia condições, porque em muitos casos, e na esmagadora maioria deles, não há condições. E fazer comparações simplistas de que um evento cultural como uma peça de teatro que acontece 2 vezes numa semana num auditório com um pé direito de 20 metros, ou de 30 metros, ou de 40 metros, com 100 pessoas a assistir e 10 pessoas no palco, não é comparável a assumir que existe uma retoma da atividade física com milhares de eventos desportivos a acontecer todas as semanas, com dezenas de jovens a praticar desporto sem máscara, com dezenas de pessoas em pavilhões que não têm 40 metros de pé direito. Alguns têm 10 e 9 e 8. E, portanto, é evidente que não há condições, nem nunca ninguém em Portugal teve a coragem de assumir que havia condições, porque não há. E nós podemos inventar, podemos atacar a DGS, com certeza, há falta de comunicação em alguns aspectos, podemos fazer isso tudo. Mas a verdade é que não há condições na maioria dos casos. E se quiserem, até convinha para os deputados que dizem que tem de ser tudo baseado na evidência científica, então vamos à evidência científica. A evidência científica já comprovou há vários meses, não são estudos recentes, há vários meses, que a propagação do vírus é tanto mais violenta quanto o espaço é menos arejado, é mais pequeno e há mais pessoas sem uso de máscara. E que a atividade física, obviamente, acelera a respiração e, portanto, a propagação do vírus exponencia brutalmente. Podemos acreditar na ciência ou fazer outra coisa. Portanto, é evidente que o Governo tem de preparar um plano de retoma, que esse plano de retoma vai ter de demorar algum tempo, vai ser obrigado a existir um conjunto de experiências e de alguns erros que vão acontecer para perceber como é que nós conseguimos justamente essa retoma, mas nunca sobre alguns dos pressupostos com que muitas das vezes este debate é feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pelo contributo, também relativamente ao conteúdo que a todos preocupa, sem exceção, qualquer dos temas destes projetos de resolução. E agora, penso para fechar o ciclo de intervenções que nos foram solicitadas, eu chamava a senhora deputada Ana Rita Bessa, penso que nos está a acompanhar por via digital neste momento. Senhora deputada, estamos a vê-la e agora a ouvir.
Ainda bem, porque assim eu posso encerrar com chave de ouro este ciclo de intervenções. Vou ser muito sintética, já foi muita coisa dita, algumas delas com a minha concordância, outras nem tanto. Mas, sumariamente, aquilo que gostaria de dizer sobre esta matéria é: se acreditamos de facto que a atividade desportiva é um bem, ou traz vantagens para quem a pratica, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista da saúde mental, sabendo que estamos a falar de um tecido vasto de associações, de pessoas, que trabalham nesta área como treinadores, de jovens e de adultos que beneficiam e praticam estas várias modalidades e que estão parados há muito tempo, com repercussões sérias sobre a própria capacidade de se reinventarem e reconstruírem para a frente, parece-me, razoável, assumindo estes bens, a par de outros que conhecemos. O senhor Carlos Monteiro disse, e com razão, que nem todas as localizações e nem todas as modalidades estarão em condições, para sermos verdadeiros e honestos, para garantir as condições mínimas de saúde pública. Mas também é verdade, senhor deputado, que outro bem que todos defendemos, e eu não quero aqui fazer hierarquizações, como seja a escola presencial, e nem todas as escolas oferecem todas as mesmas condições para a garantia de que não haja nenhum contágio. E ainda assim nós fazemos essa defesa assumindo, uma componente de risco. Portanto, o que quero dizer é que, se assumimos que há aqui um bem, também temos que assumir que tem que haver uma resposta, e parece-me que a formulação que a Iniciativa Liberal propõe, salvaguarda esse caminho de construção de um plano, gradual, que não tem que ser transversal e igual para todas as modalidades e para todas as localizações, que, se forem estabelecidas regras baseadas no conhecimento científico, de facto, execuíveis. Para algumas, essas devem poder prosseguir e abrir a sua atividade. As que não conseguirem cumprir essas regras, então não poderão ainda prosseguir a sua atividade. Não acho que isso em si seja uma discriminação, pelo menos negativa. A ser, é uma discriminação positiva em benefício de todos. E, portanto, não acompanhamos, as formulações, ou parte das formulações dos projetos do PCP e dos Verdes, mas o princípio e a maneira como a Iniciativa Liberal redigiu a sua proposta, tendo em conta estes bens, merece a nossa concordância e, por isso, acompanharemos esse projeto.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, Grupo Parlamentar do CDS-PP. Nós agora devolveríamos a palavra aos grupos parlamentares, devolveríamos e vamos devolver a palavra aos grupos parlamentares, autores dos projetos de resolução. E tenho a manifestação de vontade de o fazer da Sra. Deputada do Partido Comunista Português, relativamente ao projeto de resolução 759, de intervir a Sra. Deputada Alma Rivera, não estando nem o Sr. Deputado João Cotrim, nem a Sra. Deputada Mariana Silva. Eu dou-lhe a palavra, Sra. Deputada Alma Rivera. Tenha a bondade.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu queria só salientar aqui dois aspectos. E começava pela questão do apoio, e da prioridade que damos ou não a este setor. E esta é uma questão que é aqui incontornável, porque, o Governo e o Partido Socialista reconhecem a importância, reconhecem as dificuldades, mas depois, do ponto de vista das medidas concretas, não existe nada que ajude, pelo contrário. E, portanto, não compreendemos, porque se há outros setores que, apesar de terem medidas insuficientes, e nós nunca tivemos problema nenhum em dizer que tem medidas, este é um setor que não tem medidas nenhumas, não tem apoio. Este setor do desporto, mas todas as associações, o associativismo e as coletividades em geral. Portanto, se calhar não estamos a reconhecer a importância, porque se fosse um setor determinante, arranjava-se alguma forma de apoiar. E parece-me que os critérios que estão aqui a ser utilizados, nomeadamente para a forma como se disponibiliza o dinheiro existente, é que podem estar enviesados e não têm em conta as prioridades que o país tem que ter. E portanto, parece-nos que não é. Não é muito justo, a apreciação que fez o senhor deputado do Eduardo Melo, porque depois não tem correspondência nenhuma. E esta é uma questão. A segunda questão tem a ver com não ser simplista. Eu acho que nós não temos que ser simplistas. Agora, também não podemos ser simplistas pela negativa, porque temos que estabelecer, então, se há de facto e existe um conjunto de infraestruturas que não têm condições para fazer a retoma, então tem que se definir aqueles que têm. E então fazem-se as competições nessas. Não acredito que haja um distrito que não tenha um pavilhão com condições para ter público. Não acredito. E, portanto, acho que devemos fazer esse levantamento, mas lá está, é preciso envolver as federações, é preciso envolver as entidades que estão no terreno e, mais uma vez, isto acontece porque há falta de pessoal. Da mesma forma que há falta de pessoal para contactar as pessoas que estão suspeitas de Covid, também há falta de pessoal para estar no terreno a ver as condições concretas. E isto é verdade, é o que temos e, portanto, achamos que é preciso contrariar isto se acharmos que o desporto é mesmo importante, se não for só uma questão de discurso político. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Damos por concluído os pontos 8, 9 e 10, dando nota de que, depois a acompanhar qualquer um destes projetos de resolução, irá um relatório elaborado pela Comissão a acompanhá-los para melhor percepção quando subir ao plenário. Agora passávamos de imediato, com a vossa autorização, para o ponto número 13. Tínhamos ficado no ponto 12, o requerimento que já foi votado. Ponto 13 é a discussão e votação do projeto de voto 417 desta legislatura e da sessão legislativa do PSD de congratulação por ocasião do aniversário do Sport Comércio e Salgueiros. Eu penso que é o 109º aniversário deste popular clube, não só do Porto, mas eu diria que de Portugal. Quero usar a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Eu julgo que a proposta é clara e dispensa a apresentação, Sr. Presidente.
Muito bem. Do conhecimento dos seus deputados, naturalmente, só para complementar o raciocínio, mas tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, não, nada havendo a obstaculizar uma congratulação pelo aniversário de uma coletividade, seja ela qual for, neste caso em concreto, o Sport Comércio e Salgueiros, aquilo que fica por questionar é qual o critério de exclusão face aos votos que respeitam aos aniversários de todos os outros clubes. E por isso, acima de tudo, a questão que aqui é colocada, há uma questão de critério, mas a questão que se tem que colocar é por que razão são todos os outros clubes excluídos da apresentação de votos de congratulação no seu aniversário por parte dos partidos que propõem este tipo de votos, para também entendermos qual é o critério de valoração. O critério do Partido Socialista normalmente é reconhecido, mas gostávamos também de perceber qual é o motivo de exclusão face a todas as outras coletividades. Muito obrigado.
Foi colocada, naturalmente, que não cabe à mesa fazer a respectiva resposta. Naturalmente, que, portanto, cada caso é um caso. Este é o que temos pela frente, mas, de qualquer forma, é pertinente a questão que o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins coloca, mas vale por si mesmo. Está, portanto, o voto que foi submetido à apreciação da Assembleia da República e depois deslocado para a 8ª Comissão, atendendo ao contexto deste tipo de votação, e eu, permitindo a discussão que está aberta e já interveio o Sr. Deputado, perguntava se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada, presencial ou digitalmente, quer intervir. Se não, íamos passar o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins para complementar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de reiterar a solicitação de esclarecimento face à questão que eu coloquei. Parece-me que é de bom tom, pelo menos, haver a amabilidade do partido proponente, pelo menos poder clarificar a questão que foi formulada. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, autor deste projeto de voto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O voto foi admitido, portanto, cumpre com o regimento e com o regulamento, e penso que se cumpre com as regras, se não cumprisse com as regras que estão definidas, não teria sido admitido, e, portanto, é, neste caso, aquilo que tenho a dizer.
Sr. Deputado Tiago Chabão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. A formulação que havia sido feita e a questão que havia sido levantada não era sobre a admissibilidade formal, era sobre um critério político e, não sendo esta data particularmente redonda, sendo que todos os clubes de todo o país celebram o seu aniversário todos os anos, a questão que eu queria colocar era meramente sobre o critério da apresentação por parte do partido que formulou este voto, apenas no sentido de perceber o enquadramento, se entender como tal, que o Partido Socialista merece esse esclarecimento. Se entender como não ser merecedor desse próprio esclarecimento, nós também o entenderemos e tiraremos a devida nota. De qualquer das formas, é apenas um pedido de esclarecimento, que é algo que assiste aos deputados, assiste aos grupos parlamentares, até mais do que qualquer outro tipo de apreciação. E por isso eu não estou aqui sequer a colocar outra questão que não apenas um pedido de esclarecimento, que eu me parece que os grupos parlamentares estão capacitados para saber responder e conseguir responder certamente de boa fé.
Para ajudar, naturalmente, neste ponto, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, pediu a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que foi aqui colocada não é de sumenos importância, olhando até para o histórico que nós temos de discussão sobre como é que se processam os votos nesta Casa. Eu relembro até que foi o PSD que da primeira vez na legislatura passada levantou a possibilidade de os votos poderem ir primeiro à Comissão, justamente porque o plenário não tinha capacidade de fazer uma leitura consentânea, muitas das vezes, sobre aquilo que devem ser os próprios votos a ir ao plenário da Assembleia da República. E, portanto, havia, numa leitura política que o PSD fez na altura, uma discrepância sobre aquilo que era a importância que se dava a este ou aquele tema, a esta ou aquela personalidade, a esta ou aquela entidade. Portanto, por isso é que a pergunta não é assim tão estranha. Foi o PSD que a trouxe aqui a casa. Não fomos nós, nem foi o Partido Socialista, nem foi mais ninguém. Portanto, quando se responde a dizer que o voto foi administrativamente processado, isso diz muito pouco sobre o que é o voto, não é? Com certeza, acho que ninguém aqui vai ter nenhuma posição contrária a que o Salgueiros possa festejar o seu aniversário, que congratulo. Mas nós não estamos aqui unipessoalmente a festejar um clube de futebol ou o seu aniversário. Estamos a assumir que a Casa da Democracia toma uma posição formal, de congratular um clube pelo seu aniversário. Podia ter sido pela conquista de um título, talvez fizesse mais sentido. Podia ter sido pelos seus 100 anos, talvez fizesse mais sentido. Podia ter sido por um qualquer outro feito. Nós estamos a aprovar um voto, e é importante que a mesa também saiba isso, apesar da mesa ter dito que não tem muito a ver com isto, vai, se calhar mais cedo do que tarde vai ter de ter, porque na próxima apresento aqui 40 votos de congratulação sobre 40 outros clubes que fazem o seu aniversário em dezembro. E depois vai ser o Presidente da Comissão a falar ao Presidente da Assembleia da República que tem 40 votos para ir a plenário sobre 40 clubes de futebol que fizeram anos em dezembro. Eu acho que ninguém quer isso, não é? Portanto, convém que nós, enquanto Comissão, tenhamos a capacidade de compreender o que é que nós queremos fazer. Não é sobre este voto em específico. É sobre a natureza destes votos. E se eles fazem ou não sentido, nos moldes em que são apresentados, e à peça já agora. Dito isto, gosto muito do Salgueiro, já lá fui muitas vezes, mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. É o modelo com que nós não só fazemos o debate, mas como compreendemos qual é o papel desta comissão nisso. Porque antes as comissões nem sequer tinham papel nisso. Ia diretamente para o plenário. E disseram assim, não, isto é um abuso do papel do plenário nesta leitura política que faz dos votos e passou para a comissão. Mas à partida era para resolver o problema, não era para passar o problema para aqui. E não fomos nós que o trouxemos para aqui.
Antes de eu me pronunciar também, a senhora deputada Cláudia André pediu a palavra e vai usá-la, tenha a bondade.
Não discordando com a maioria do que o Sr. Deputado Luís Monteiro referiu, dos argumentos que referiu, há uma pequena questão que não é de sumenos para esta reflexão. Tudo isso pode ser realmente verdade, mas, como sabemos, os deputados, quaisquer que seja o partido, têm direito a apresentar propostas. E, portanto, é evidente que dentro desse direito também é questionável até que ponto quem somos nós para estar eventualmente a pôr em causa uma decisão de alguns deputados. É por isso que digo que até posso realmente concordar com alguns dos argumentos que apresentou, Mas é um facto, é que realmente os deputados podem fazer essa apresentação e submeter esses votos, e foi o que, como deve calcular, todos nós temos esse direito.
Eu tinha pedido o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins a palavra e eu dou-a desde já. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, naturalmente que todos os deputados têm o poder de apresentar iniciativas, mas é a nossa função como deputados não nos demitirmos de as apreciar, fazendo obviamente uma leitura de um racional que aqui nos é colocado. Nós não nos congratulamos por ocasião dos 108 anos do Sport Comércio e Salgueiros. A questão que se coloca é se os 109 anos ou se os 107 anos são mais ou menos importantes que os 108. A questão que se coloca é se nós vamos ter este procedimento para com todos os outros clubes. E por isso, não é uma questão sobre o voto em concreto. Aliás, nós poderíamos facilmente associar-nos à congratulação pelo aniversário de todas as coletividades que desempenham de forma briosa, com retidão, aquelas que são as suas funções no movimento associativo desportivo. A questão que se coloca é mesmo sobre o precedente que aqui inauguramos, porque, de facto, é de uma dimensão que todos nós reconhecemos extraordinariamente grande e, acima de tudo, convém termos um racional para podermos aqui discutir. Nós, de facto, temos tido um racional que tem sido mais ou menos reconhecido. Entende-se, por exemplo, quando são datas mais redondas, que é um momento, por exemplo, quando se assinala um centenário, normalmente há aí um outro tipo de interpretação, ou quando é uma questão que tenha que ver com algum sucesso desportivo ou alguma questão mais específica. E por isso, obviamente que, reiterando as palavras que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda aqui também teve a oportunidade de proferir, às quais eu me associo na íntegra, a discussão não é sobre se nós temos algo a obstar a um voto em concreto, é mesmo sobre um critério que o próprio partido proponente não consegue explicar. E por isso, talvez seja de refletirmos sobre essa mesma circunstância, porque a admissibilidade formal de um voto e a existência de uma prerrogativa de um poder de facto não quer dizer que nós tenhamos de nos demitir enquanto comissão de fazer uma apreciação dos mesmos votos que nos aqui são trazidos, de qualquer que seja a iniciativa, e por isso nós, de facto, somos mais do que aqueles que aqui estão à mesa, e todos os deputados têm o poder de apresentação de iniciativas, mas nós também temos que saber corresponder com a avaliação que dela fazemos, e é por isso que os deputados também se constituem como grupos parlamentares, e é por isso que o PSD também se faz aqui representar pela sua coordenadora, neste caso. E por isso, importa também perceber se o PSD se demarca deste voto, porque deu essa tenue impressão, ou se de facto isto é um critério que é assumido, mas nós queríamos mesmo era perceber qual é o critério, e gostávamos mesmo que houvesse pelo menos a predisposição de nos tentarem explicar o critério, e até agora nós não conseguimos.
Muito bem, o Sr. Deputado Luís Monteiro pediu a palavra, e depois temos a Sra. Deputada Ana Rita Bessa para intervir sobre a mesma matéria ainda. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, muito rapidamente e prometo ser a última vez. Nunca ninguém aqui pôs em causa a admissibilidade do voto, do projeto de voto. Aliás, se o problema do grupo parlamentar do Bloco fosse a admissibilidade, nem sequer traríamos esse assunto aqui à Comissão. Trataríamos diretamente com a mesa da Assembleia da República. Não faria sentido estarmos aqui na Comissão a discutir um problema de admissibilidade de uma iniciativa de que teor, seja de que teor for. A questão aqui é mesmo existir quase nas respostas que nós recebemos um convite a não debater o voto e o precedente que se está a criar na Comissão. Porque é obviamente incómodo para qualquer grupo parlamentar não se associar com um voto a favor de um voto que vai congratular um clube desportivo pelo seu aniversário. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de passar este momento sem dizer que este precedente vai criar, até informação contrária da mesa, ou da mesa e coordenadores, ou da própria comissão, uma lógica de produção de votos desta natureza. E era importante que quem propôs o voto diga exatamente o que é. É só isso. Pode não estar em condições de dizer, e é, tantas vezes eu chego aqui e às vezes há iniciativas ou perguntas ou o que quer que seja que não são diretamente da minha área, e eu tenho de perguntar a um camarada do grupo parlamentar que me explica, isso acontece, não é um problema nenhum. Mas se há, que há realmente um precedente que se vai abrir, isso existe. Por isso é que eu insisto no problema do precedente. Não é no problema do voto, é no problema do precedente. E era importante que o PSD conseguisse balizar qual é a natureza do voto. Para nós também percebermos o que é que nos espera na comissão. Até se calhar mais para o Sr. Presidente do que para nós. Digo eu.
Vamos, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, este é um voto que vem do Presidente da Assembleia, vem da mesa da Assembleia, e porque tem características que coincidem com a missão desta Comissão. Não é para, porque há muitos dos votos que sobem novamente ao plenário por via do entendimento da Comissão. Agora, esse critério deve, tal como a partir de determinada altura isso aconteceu da mesa da Assembleia da República para as comissões, porque todo voto, como sabem, caía, portanto, no âmbito da apreciação dos seus deputados no Parlamento, na Assembleia da República, e depois passou a descer, portanto, para as comissões. Era, ou é esse critério que, naturalmente, depois, ou em qualquer circunstância, pode vir a ser determinado. Agora, portanto, ele foi apresentado o voto e nós estamos a fazer... percebemos. Já percebi, mas agora para a intervenção da matéria, naturalmente, e eu parto do princípio para ajudar também a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que sobre o tema também se queria pronunciar. Sra. Deputada, estamos a vê-la.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu nem ia intervir neste ponto, estava de resto de saída, mas face ao desenvolvimento da discussão, acho que gostaria de dizer o seguinte. Eu alinho aqui com os senhores deputados, na verdade parece-me que alinho em conteúdo com todos os senhores deputados que se pronunciaram, no sentido em que aquilo que está aqui em discussão neste momento não é o voto em si, que não oferece nenhuma, na sua redação, obviamente não pode oferecer a ninguém nenhuma animosidade, não é essa a questão, mas interessa-me a discussão da abertura do precedente nesta comissão e concordo com o senhor deputado Luís Monteiro. Acho que, estando nós em formato quase de mesa e coordenadores com o Sr. Presidente, acho que interessa a todos que estão presentes e obviamente também ao Sr. Presidente, perceber que tipo de espaço é que queremos abrir aqui, sabendo com certeza que todos os senhores deputados têm a prerrogativa, desde que cumpram os requisitos formais, de fazer... desenvolver a sua atividade política como bem entenderem, com o conteúdo que entenderem, respeitados esses requisitos, mas acho que há aqui um perigo, e isto tem um histórico na Assembleia da República, noutras dimensões, nos votos, de resto, como já disse o Sr. Deputado Luís Monteiro, mas também tem outros precedentes na apresentação de projetos de resolução, na apresentação de perguntas parlamentares. Já foram estabelecidas na anterior legislatura alguns critérios para evitar... às vezes chuvas deste tipo de iniciativas de que falava, que muitas vezes são movidas com toda a boa intenção por critérios que não se aplicariam exatamente ao Parlamento, às vezes com motivações mais ligadas a questões de desempenho autárquico ou a outras métricas até de desempenho como, enfim, que temos que saber que acontecem, do número de perguntas que foram feitas como medições daquilo que é o trabalho dos deputados. Enfim, exatamente para acertar o tiro no tipo de atividade que nós desenvolvemos e sem desprestígio para os Salgueiros, obviamente, porque já estou fora exatamente da discussão de conteúdo. Mas para prestigiar, para não banalizar as coisas e prestigiar quando é preciso prestigiar, no caso dos votos, ou condenar quando é essa a intenção, eu acho que nós temos que encontrar aqui um consenso entre todos sobre aquilo que entendemos que no espaço do Parlamento, sem prejuízo de outros espaços que os grupos parlamentares têm, nas suas redes sociais, nos seus momentos autárquicos, mas encontrar aqui no Parlamento qual é o âmbito com o qual nos sentimos confortáveis. Porque estas coisas derrapam com muita facilidade. Como disse o Sr. Deputado Luís Monteiro, eu acho que em tom de brincadeira, mas num tom avisado, com o tempo começamos todos a apresentar votos de uma instituição que conhecemos, numa circunstância que nos é, para a qual nós somos sensíveis, mas que extravasa e até torna um bocadinho, como digo, banal aqui o que pretendemos fazer. E, portanto, eu, se calhar, independentemente do momento concreto, não tenho nenhum problema em acompanhar este voto, mas acho que faz sentido, se calhar, termos esta discussão antes que ela se torne um problema de facto e tentarmos encontrar aqui uma métrica ou um perímetro com o qual nos sintamos todos confortáveis, mas que não nos faça resvalar para uma catadupa e para uma banalização de votos ou outro tipo de iniciativas que nos desprestigia a todos.
Muito obrigado pelo contributo também, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e agora passava a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o que me parece é que, embora o Sport Comércio e Salgueiros tenha 109 anos e esta data seja, não, pode não ser redonda ou pode ser redonda, mas é assinalável, mas apesar disto, e percebendo que o que está aqui em discussão nem é tanto o critério em relação a este voto, mas um critério que nos ajuda aqui, de alguma forma, a filtrar ou criar aqui algum critério que não nos, enfim, como todos disseram, que não nos leva à banalização, com todo o respeito, porque é óbvio que 109 anos de um clube desportivo já prestou muito à comunidade, que merece ser reconhecido, sem dúvida. Mas eu então, se o Sr. Presidente me deixasse, se concordasse, propunha retirarmos o ponto, avaliarmos isto de outra forma, até em comissão e em coordenadores e mesa e coordenadores, sobre a questão não deste voto, mas dos critérios, e pronto, e depois, entretanto, se encontrar um consenso para este voto em concreto, tudo bem. Mas para já, acho que era importante, então, se calhar, pensarmos em deixar este assunto como um ponto de ordem de trabalhos para uma reunião de coordenadores.
Eu diria que seria fácil eu agora dizer isso mesmo que acabou de dizer, que era o que eu ia pedir ou propor, porque da discussão nasce a luz, como bem sabem. Propor, portanto, ao grupo parlamentar do PSD se retiraria a proposta, o projeto de voto, o que acaba de fazer, e eu penso que da compreensão de todo o argumentário, que é importante, de cada um dos seus deputados e da senhora deputada em representação do grupo parlamentar do PSD, fica uma ideia clara da exaltação das coletividades e da sua, sobretudo da sua idade. Mas, obviamente, como se criou um critério, e nós todos somos conhecedores, porque se passou connosco, da mesa da Assembleia para as comissões, quando começaram a proliferar votos sobre variadíssimos temas que não encaixavam na dignidade da discussão daquilo que deve ser levado à Assembleia, o que se propõe é que, em mesa e em reunião de mesa e coordenadores, nós arranjemos, portanto, um filtro, eu diria que um critério plausível e inteligível também, para que todos possamos exaltar o esforço de cada um, eu diria que no momento certo. No momento certo. Aquela questão do número redondo faz sentido. Faz sentido também. Embora deixe-me dizer que esta coletividade em particular, portanto, que tem um historial incrível no, na cidade do Porto, não tem nada a ver com isso. Merece de todos nós o reconhecimento natural e público. Mas, atendendo à condescendência também do grupo parlamentar do PSD que apresentou o projeto de voto, ele fica, portanto, retirado da ordem do dia, retirado de discussão agora, para discussão posterior, portanto, que pode ser já para a próxima reunião, em que possamos ter à mesa os seus coordenadores, portanto, e à mesa também. Certo? Então estamos todos de acordo, agradeço a compreensão, o que torna ainda muito mais positivo o trabalho desta comissão, de facto, porque todas as opiniões contam e nós acabamos de confirmar isso mesmo aqui e nesta hora. Portanto, está retirado esse ponto e passávamos ao ponto 14º, que é apreciação e votação da admissibilidade de petições. A 149 desta legislatura e da segunda sessão legislativa é com o tema público no desporto, baixou à comissão em 10 de 11, é um subscritor que se chama Tiago Manuel Castro Santos, o que implica perguntar, mas nós já nos pronunciámos também sobre esta questão, perguntar se nomeia, não sendo obrigatório, um deputado relator. Penso que ficou na ideia, já até acompanhando o raciocínio que foi dado à questão do projeto de voto, de que com um deputado, naturalmente nós, com o respectivo relatório, portanto, que é feito para esta petição, só sugeria, que não vai ser nomeado, que foi decidido em reunião da última comissão, com a leitura da nota da admissibilidade da comissão que está feita, está inteligível e perceptível, a questão que eu colocava era nós acompanharmos esta petição para os destinatários certos, para conhecimento dos grupos parlamentares e do Governo, para a pasta respectiva. Se estiverem de acordo, é isso que vamos fazer. Portanto, não é nomeado o deputado relator e acompanhará o relatório para os destinatários que sobre a matéria têm a ver diretamente, os grupos parlamentares e a pasta respectiva do Governo. Está o ponto 12.1 da petição 149, está encerrado. O 12.2 é a petição 160 desta legislatura e da segunda sessão legislativa pela defesa do ensino público articulado, música. Baixou a 8ª Comissão em 26/11, tem 212 subscritores e cabe, portanto, ao PEDE acompanhar esta petição com o respectivo relatório. Portanto, vamos dar comunicação ao PEDE e aguardar a indicação do nome da deputada ou do deputado que se encarregará desta tarefa. Eu sugeria a admissibilidade e a votação das petições, como é usual, fazia-o de forma conjunta. Se não houver objeções, quer pela via digital, quer presencial, nós considerávamos admitidas, nas condições em que eu já proferi, cada uma das petições. Correto? Portanto, estão admitidas e têm o seu percurso agora natural, quer a primeira, quer a segunda. Estamos na parte final da reunião, com outros assuntos. Só para lembrar que no dia 22 de dezembro nós temos a possibilidade desde que cheguemos a acordo, naturalmente, de audição do Secretário de Estado Adjunto da Educação por requerimento do PS, dando nota de que o Sr. Ministro não pode estar presente no dia 22, conforme aventámos na última reunião da 8ª Comissão, porque tem Conselho de Estado. Sobre a matéria, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins pediu-me para intervir e vai fazê-lo, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente, apenas para reiterar aquela que é a disponibilidade do Partido Socialista. Nós já percebemos que a disponibilidade de alguns dos grupos parlamentares que, por força da menor representatividade, é um bocadinho mais limitada nesta altura, e da parte do Partido Socialista demonstrar abertura para uma solução que, aliás, foi avançada e consta da ata da reunião anterior, que diz precisamente respeito à possibilidade de podermos fazer esta audição do segundo secretário de Estado na altura em que fizermos a audição regimental, se isso trouxer maior produtividade à condução dos trabalhos, sendo que, obviamente, que o Partido Socialista está sempre disponível para reunir, mas sabemos que nem todos os grupos parlamentares têm a mesma disponibilidade que o Partido Socialista, como nós, aliás, pudemos verificar pela troca de e-mails ontem, e por isso apenas demonstrar essa abertura, caso isso seja entendido como bom pelos grupos parlamentares de menor dimensão.
Ora bem, já nos comunicou aquilo que tinha por comunicar por bem, naturalmente, mas a Comissão é que vai decidir, naturalmente, em função da disponibilidade da Comissão e da ratificação da data do seu Secretário de Estado da Educação. A Comissão propõe agora a data de 22 de dezembro. Como sabem, nós temos o plenário da Assembleia da República às 15 horas, o que dava tempo para levar por diante esta audição, mas eu dou a palavra, já usou o seu deputado Tiago Esteban Martins, em que pretendia associar, seria em 5 de janeiro, não é assim, senhor deputado? Seria na data hipotética de 5 de janeiro a intervenção do senhor secretário de Estado, mas naturalmente a Comissão é que manda e manda a maioria dos seus deputados e das suas deputadas. Naturalmente, nós queremos ouvir, ou gostaríamos de ouvir também, sabendo que O grupo parlamentar do CDS-PP já deixou uma nota de pronúncio relativamente à concordância com o dia, e dou nota disso mesmo porque agora fui inspirado para o fazer, da concordância para o dia 22, e de lamentar que o Sr. Ministro não possa estar também em dezembro, como estava previsto, mas isso é uma questão e é uma opinião do grupo parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, vai intervir. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós informaremos ainda hoje da nossa posição através da nossa coordenadora do grupo parlamentar aqui na Comissão. Está bem?
Bem, eu penso que é o que vamos, mas a senhora deputada Cláudia André tinha pedido a palavra. Peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tinha pedido a palavra, porque nós não somos grupo minoritário, peço desculpa. Ou seja, não, é evidente...
Mas eu também não estou a dar com esse disposto, com o direito de palavra.
Não, mas é evidente que lamentamos tudo isto. Eu estava a tentar não intervir. Porque lamento profundamente, acho que qualquer comentário, enfim, já é perda de tempo, tendo em conta estes sucessivos adiamentos. Mas, de qualquer das maneiras, qualquer das formas, para nós, qualquer data que seja uma data adequada aos partidos e aos grupos parlamentares mais com menor número de deputados e aos deputados únicos, para nós está, enfim, aceito. Agora, eu tenho uma dúvida. O dia 5 de janeiro já está confirmado pelo Sr. Ministro da Educação? Ou é uma hipótese que vem ainda da parte da Comissão?
É uma hipótese.
Foi ele que propôs?
Foi a proposta dele.
Ah, foi a proposta dele já. Certo. Pois, para nós é indiferente. 22, 5, é o que os partidos entenderem por bem.
Só para dar nota que foi confirmada mesmo dia 5. Ok? Proposta do senhor Ministro. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, sobre a mesma matéria, queria usar a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, apenas para clarificar que, aparentemente, há algo que é aqui lamentado, que é lamentado tudo isto, e o tudo isto, neste momento em apreciação, é a disponibilidade de um grupo parlamentar que não tem dificuldades em se fazer representar, em mostrar abertura para os grupos parlamentares que têm dificuldades e que se têm de desdobrar entre comissões poderem vir às reuniões. Por isso, de qualquer das formas...
Pode ser a deputada Cláudia André para replicar.
Tiago, eu lamento, não me fiz entender bem. Eu não estava, como é evidente, a lamentar a disponibilidade do grupo parlamentar do PS. Eu estava a lamentar a indisponibilidade constante do Sr. Ministro da Educação. Calma, não estava... Portanto, eu estava a lamentar os sucessivos adiamentos por parte do Sr. Ministro da Educação. Ponto. Foram marcados 15 de dezembro, passou para 22 de dezembro como hipótese, já estamos em 5 de janeiro. Enfim, qualquer dia chegamos ao próximo Natal de 2021 e ainda estamos à espera do Sr. Ministro da Educação, mas estava a lamentar isso, não estava a lamentar, como é óbvio, a manifestação de disponibilidade, que também o PSD acabou de fazer o mesmo, para marcar uma data, é evidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Há aqui uma questão de fundo que não se prende tanto com o Sr. Ministro, como estamos entre coordenadores, não se prende tanto com o Sr. Ministro, com a vinda Secretária de Estado, mas com o Ministro da Educação, que é a dificuldade permanente que nós temos em agendar audições com o Sr. Ministro da Educação, que eu não vejo com outros ministros. A Sra. Ministra da Moderação Administrativa, não, que por acaso é outra comissão onde eu estou, já veio em audições regimentais que eu tenho em memória 4 vezes ao Parlamento este ano. O Sr. Ministro de Educação, cada vez que é preciso ir ao Parlamento, parece que é o último sítio onde lhe apetece estar. Agora, o problema é que isto não tem a ver com a vontade do Sr. Ministro. É uma obrigação e é uma prerrogativa do Parlamento. O Sr. Ministro não tem agenda para vir dia 22. A razão é absolutamente legítima. Só é pena ter-se deixado arrastar tanto, até tão final do ano, a vinda regimental do Sr. Ministro. Ainda assim, parece-nos que isso não é razão para adiar a vinda do seu Secretário de Estado e que possamos ter um membro do Governo, pelo menos um, dentro dos prazos mais ou menos razoáveis para o tema que está em discussão. Sendo esta uma matéria de requerimento do Partido Socialista, obviamente que se o Partido Socialista não se incomoda e se o seu ministro, se o seu secretário de Estado não puder estar, o requerimento é do Partido Socialista, acho que pronto, nós, não é uma audição regimental, o Partido Socialista terá aqui um peso reforçado. Mas eu quero deixar aqui o meu desconforto com a questão de fundo, que é a dificuldade que nós temos em ouvir membros do Governo nesta comissão, quando se trata de educação.
Eu gostaria de responder, mas como imagino, não posso. Eu gostaria que tivesse concretizado, aliás, o plano de reuniões e de audições regimentais foi-nos fornecidos pelos membros do Governo e nós só os validámos as datas. Portanto, a Comissão cumpriu com a sua disponibilidade e com as dificuldades que muitos dos seus deputados e suas deputadas têm. Portanto, e aceitámos esse facto. Agora, este adiamento, infelizmente, a mesa, nem a Comissão pode responder. Fica, no entanto, a ideia, que eu percebi, da senhora deputada, que haveria disponibilidade para no dia 22 aproveitarmos amanhã e ouvirmos, eu digo e cito as palavras, pelo menos o senhor secretário de Estado adjunto da Educação, a requerimento do Partido Socialista. Portanto, a questão é, mantemos o dia 22, naturalmente, aguardando a aquiescência do senhor secretário de Estado. Nós só poderemos revelar que está disponível a Comissão para no dia 22 atender com muito gosto, portanto, o Sr. Secretário de Estado da Educação, portanto, e é isso que poderíamos referenciar, sabendo, dando nota também da disponibilidade de um grupo parlamentar já para que isso aconteça. Quer intervir, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins?
Sr. Presidente, eu vou voltar a repetir o que disse no início. E até acrescento uma questão que eu peço que fique em ata. O Partido Socialista não foi responsável pelo facto de hoje não estarmos a ouvir o Sr. Secretário de Estado. Nós entendemos a questão que era colocada e por isso nós concordámos, uma vez que havia grupos parlamentares que não tinham forma de se fazer representar. Porque por parte do Partido Socialista, por nós, tínhamos já ouvido hoje o Sr. Secretário de Estado que tinha estado disponível para o efeito. E por isso estaria cá o Sr. Secretário de Estado. A questão que nós colocámos para dia 22 foi apenas o mesmo critério de respeito por grupos que possam ter maior dificuldade, sendo que para nós, uma vez que fomos nós que fizemos o requerimento e pedimos o caráter de urgência, quanto mais cedo melhor.
Não é de fundo. Dia 21, ao contrário do que é normal, também é dia de comissões, segunda-feira. Não sei se, qual é a dificuldade do dia 20, nós por dia 22 está ótimo para nós. Eu agora já nem estava a falar do Sr. Ministro, já estava a falar do... Pois, mas é que... Não sei se quando foi vista a agenda, se já estava em cima da mesa esta questão de dia 21 também ser dia de comissões. Eu sei que a nossa não está agendada para 21, mas é verdade que sendo dia de comissões é um dia que pode ser...
Nós temos a disponibilidade, peço perdão, do Sr. Ministro da Educação para o dia 5. Portanto, confirmado. Dia 5 de janeiro. Confirmada a vinda do Sr. Ministro da Educação... portanto, para uma audição regimental. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Sr. Presidente, posso questionar se a Comissão colocou à consideração do Sr. Ministro a possibilidade de reunir no dia 21?
Não colocámos essa questão. É uma questão que...
Eu pedia que tal pudesse ficar em ata, porque estamos aqui a ter uma discussão com base num pressuposto que não sabemos se é exatamente aquilo que estamos aqui a referir. É
claro, para responder à Sra. Deputada Joana Mortágua, naturalmente, o dia 21... exatamente, temos é que colocar com urgência devida a questão ao Sr. Ministro. Ao Sr. Ministro e Secretário de Estado, ouvindo um e outro, da forma como tinha portanto, deixado a ideia que poderia acontecer. Só que agora para o dia 21. Qualquer data, então. Nós temos a do 5 fechada, se não puder no dia 21. Exato, pronto, se não, só para sintetizarmos, se não houver agenda do se houver agenda do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado da Educação, ouvimos no dia 21. Primeira hipótese. Segunda hipótese, mantém-se o dia 5 de janeiro com a auscultação também do Sr. Secretário de Estado, primeiro, e depois o Sr. Ministro em audição regimental. Certo? Penso que está a ideia passada e, portanto, aceite. Eu estou a falar, mas quero ouvir também o que está do lado de lá. É só dar nota que, portanto, o Ministério é que foi sugerindo datas e depois nós fomos arrastados em função das datas e da disponibilidade. Portanto, não é a Comissão que propõe datas e que depois não as concretiza. Certo? Só este pormenor. Então ficamos com a questão 21, havendo hipótese do Sr. Ministro da Educação e do Sr. Secretário de Estado. Na ausência desta possibilidade, para o dia 5, porque já temos a confirmação do Sr. Ministro da Educação. Estão de acordo comigo com esta proposta? A questão do dia 22 fica fora de hipótese. Portanto, reunimos a Comissão em reunião ordinária, temos naturalmente sempre assuntos para tratar, no dia 22. Claro, claro. Portanto, mas estamos a partir do... Estamos a incluir que se, na hipótese do dia 21 não ser possível, passa para o dia 5, reunimos no dia 22, a Comissão? Não? Ou sim? Se houver naturalmente, e naturalmente daremos conhecimento do conteúdo aos senhores deputados e às senhoras deputadas. A ser é sempre da parte da manhã, porque à tarde temos, como sabem, plenário da Assembleia.